Muito boa tarde. Tempo de informação, tempo para escutarmos o António Feliciano para já com os destaques.
Vamos então aos títulos. Cardiologia vai fechar em Torres Novas. Avança a Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo. Presidente da Câmara de Tomar diz compreender que cidadãos tenham sentimento de insegurança. Festa Templária continua a chamar milhares de pessoas à cidade. Templários resistem aos mouros.
E agora o tempo. Santarém, 30 de máxima, 16 de mínima. Leiria, 28 de máxima, 18 de mínima. Tomar, 5 de máxima e menos 15 de mínima. Não é um fenómeno extremo. É a campanha de frio de Tomarel. Frigoríficos e combinados Siemens, Bosch e Balay a preços reduzidos. Tomarel, na Estrada da Serra, frente ao Politécnico em Tomar. Há 42 anos, a cuidar do seu bem-estar e conforto.
Quanto ao estado do tempo para hoje, sábado, céu geralmente limpo, aumentando temporariamente de nebulosidade. Durante a tarde, nas regiões do interior, vento fraco superando moderado, também durante a tarde no litoral e terras altas. Ainda subida da temperatura, máximas de 26 graus para o Porto, 27 para Leiria, 31 para Coimbra, 32 para a Guarda e Lisboa, 34 para Faro, 37 para Tomar e Santarém, 38 para Castelo Branco e 40 para Évora.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
A notícia é avançada pela Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo. Vai acabar a especialidade de cardiologia que estava na unidade hospitalar de Torres Novas. A Comissão refere então em texto que os utentes perdem um serviço de referência, muito embora a assistência a quem precisa de cuidados de cardiologia passem a ser integrados noutras especialidades e noutras unidades. Fica afetado o equilíbrio regional da distribuição de valências entre as três unidades do CHMT, lamenta a Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo, que refere neste mesmo comunicado enviado para a redação da Hertz, que vai enviar de imediato um pedido de informações e solicitar o agendamento urgente de reunião com o Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Duas pessoas morreram na sequência de uma colisão do automóvel onde seguiam com um pesado de mercadorias. O trágico acidente aconteceu pelas 12h15 desta sexta-feira na Estrada Nacional 118, na Chamusca, precisamente nas imediações do supermercado Pingo Doce. Ainda estão por apurar as causas que levaram ao violento embate, sendo que a Guarda Nacional Republicana esteve no local para recolher indícios que possam explicar o sucedido. Refira-se que os ocupantes do automóvel, em primeira instância, foram considerados como graves encarcerados, mas infelizmente não foi possível inverter o quadro clínico das vítimas. O óbito foi declarado no local pelo médico da viatura médica de emergência e reanimação de Santarém. O condutor do pesado, por sua vez, sofreu ferimentos considerados como ligeiros. Um homem foi surpreendido pela Polícia de Segurança Pública de Tomar quando conduzia com uma taxa de álcool no sangue na ordem dos 3,3 gramas, um valor que no Código da Estrada ultrapassa, em boa medida, o limite máximo para se qualificar como crime. Marca essa, recorde-se, fixada nos 1.20. O detido incorre agora numa pena de prisão efetiva. Para além disso, irá perder 6 pontos na sua carta de condução.
Rádio Hertz, informação.
A localidade de Amieira, no concelho de Orém, foi palco para um incêndio de dimensões consideráveis na tarde desta sexta-feira. Os bombeiros foram então chamados à freguesia de Urqueira, sendo que a Autoridade Nacional de Proteção Civil avançou para a mobilização de cerca de 40 operacionais, apoiados por um decisivo meio aéreo. As chamas lavraram em solo agrícola. Tal como estava previsto, nesta quinta-feira houve reunião entre o Executivo da Câmara Municipal de Tomar e o Comissário Jorge Soares, comandante da Divisão Policial na Bantina. Em cima da mesa estiveram as recentes ocorrências no Centro Histórico e ainda na Avenida Ângela Tamagnini, processos que, tal como a Hertz referiu em exclusivo, estão a avançar segundo os trâmites normais de investigação. Aliás, a malha está a apertar no que diz respeito à identificação dos responsáveis que estiveram na base das agressões que resultaram em 2 feridos graves, pelo que dentro de poucas semanas poderá haver lugar a certezas com conclusão, com sucesso das investigações. Em relação à reunião desta quinta-feira, a Hertz obteve uma reação de Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, que abordou precisamente alguns dos pontos que estiveram em análise, entre os quais a necessidade de ter pela cidade uma polícia de segurança pública mais visível aos olhos dos cidadãos.
Portanto, aquilo que o Sr. Comissário nos diz e demonstrou aqui com dados, não há falta de efetivos em Tomar. Efetivamente, essa questão foi levantada, até porque tinha sido por diversas vezes levantada em reunião de Câmara e, portanto, era importante esclarecer isso. Não há falta de efetivos. Foi pedido, sim, e, portanto, tem-se já, por exemplo, ontem isso já foi visível, mas também durante esta semana também já tinha sido visível, que houvesse uma maior visibilidade das forças policiais, porque efetivamente os meios existem e, portanto, que estivessem mais próximo da população. Também é bom que fique claro, e isso também foi abordado ontem na reunião, não podem estar, nós normalmente centramos-nos aqui no Centro Histórico, Praça da República, mas também estão identificados outros locais e que também já foram falados, por exemplo, nomeadamente junto à biblioteca, na zona envolvente ao estádio, e portanto a polícia terá de andar a circular por estes meios, por estes locais. E portanto foi solicitado ao Sr. Comissário e foi aceito por parte do Sr. Comissário dar uma maior visibilidade às forças de segurança, porque pronto, causa também algum conforto à população ver que existe uma força de segurança próxima.
Questionada sobre se os tomarenses têm reais motivos para se sentirem inseguros, nomeadamente os jovens e os pais desses jovens, Anabela Freitas referiu que estão em causa casos isolados, mas disse compreender que o referido sentimento é difícil de combater.
Nós estamos a falar em casos isolados. Eu percebo que o sentimento de insegurança, ainda por cima, para quem é pai ou quem é mãe, é sempre algo subjetivo e é difícil de combater esse sentimento de insegurança. Por exemplo, mesmo não havendo caixas, este ano ocorreram 3 incidentes, uma taxa muito menor do que o número de incidentes que ocorreu o ano passado. Recordo que os últimos incidentes que ocorreram aqui no passado sábado, a polícia tinha estado aqui na Praça da República, foi chamada para uma ocorrência e, portanto, foi um incidente que se deu relativamente cedo em termos noturnos, não é? Mas também acho que quanto mais for vivenciada a praça, quanto mais pessoas habitarem no centro histórico, este tipo de questões também diminui e, portanto, esse também é um caminho que nós temos que fazer, não só atacar do ponto de vista de polícia, mas também resolver um conjunto de problemas amontantes. Já há pouco enumerei alguns, mas, por exemplo, aqui na questão do centro histórico, é importante que o centro histórico passe a ser habitado, tenha mais pessoas a habitar o centro histórico e haja reabilitação, porque isso também dá um sentimento de segurança e combate aquilo que é o sentimento de insegurança que as pessoas, acredito que, a partir de determinada hora, possam ter, com ou sem razão, mas é algo tão subjetivo que é difícil de dizer se há razão ou não há. Isto não compete só à Polícia de Segurança Pública, não compete à Câmara, mas compete a todos quantos estão no Centro Histórico. Portanto, termos aqui caminho para fazer um projeto em conjunto.
Não faltaram motivos de interesse no primeiro dia da festa templária. Depois do arranco oficial, registo para os pontos altos do programa, a exemplo do início da recriação do cerco de 1190 ao Castelo Templário, na Mata dos Sete Montes, seguindo-se para fechar a noite um espetáculo de fogo em plena Praça da República. A 4ª edição da festa templária, a mais ambiciosa de sempre, contou, neste primeiro dia, com danças medievais, jantar real no Convento de Cristo, treino dos homens de armas, entre outras atrações. Milhares de pessoas saíram à rua e não perderam pitada da festa. Para este sábado, por sua vez, está reservado o maior destaque da festa, com a realização do cortejo noturno, em agradecimento dos Cavaleiros Templários pela vitória e ainda reconhecimento das mortes nos confrontos do cerco. Durante este sábado, registo para o Alto da Barca do Inferno, pela Oficina de Teatro, na Levada, para danças medievais, visitas culturais ao castelo e ao centro histórico, entre muitas outras iniciativas.
ERS, informação na hora certa, diária e atualizada.
Recuperamos uma notícia da Rádio Hertz, com carimbo Hertz. A Câmara Municipal de Tomar e a Parque T chegaram a acordo no processo de regularização de dívida. Este dossiê, recorde-se, já é antigo e diz respeito à construção do parque situado atrás do edifício da autarquia e à concessão do estacionamento tarifado à superfície, entre outros trâmites, sendo que o município tinha sido condenado por um tribunal arbitral ao pagamento de uma indemnização de 6,5 milhões de euros. De recurso em recurso, muitos meses decorridos, eis que está tudo encaminhado para esse acordo, num assunto que será discutido, aliás, em reunião extraordinária que o Executivo Nabantino irá realizar nesta segunda-feira. Para além da regularização propriamente dita, acresce a este processo o facto da Câmara ter conseguido reduzir os juros de 9% para 1%. Esta diminuição explica-se pelo facto de a Parque T ter decidido avançar para a cessão de crédito em instituições bancárias. Ou seja, a Câmara agora, em vez de ter a dívida com a empresa em causa, irá efetuar esses pagamentos aos bancos e com essa melhoria evidente ao nível dos juros. Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, em entrevista exclusiva à Hertz, confirmou este cenário.
Estabilizámos a dívida em 6,650 milhões de euros. Houve aqui alguma cedência por parte da Parque T de prescindir de algum do dinheiro. A Parque T aceitou o acordo de regularização, portanto os advogados de ambas as partes têm estado a trabalhar no acordo de regularização e, ao mesmo tempo, durante a fase de negociação que houve com a Parque T informou que iria fazer uma cessão de crédito em instituições bancárias. Isto é perfeitamente possível de fazer, aliás, qualquer credor pode, sem avisar a Câmara, apenas informar a Câmara que fez uma cessão de crédito dessa dívida numa instituição bancária e a gente passa a pagar à instituição bancária. Durante a fase de negociação, a Parque T informou que ia fazer uma cessão de créditos. E nós lançámos uma proposta, sim senhora, fazer uma cessão de crédito, não podemos evitar, ninguém pode evitar, não é? E lançámos a proposta da Parque T fazer uma cessão de crédito, se poderíamos, de alguma forma, ter alguma negociação com as instituições financeiras onde eles iriam fazer a cessão de crédito. Eles manifestaram que sim, que iriam, que não havia problema nenhum, porque não tinham nenhuma instituição à partida pensada para fazer a cessão de crédito, porque também estamos a falar, quando começámos as negociações, recordo que estamos a falar de 6,6 milhões de euros, se calhar o que iria acontecer era ser não só numa instituição bancária, mas em mais do que uma instituição bancária, devido ao volume da dívida. Eles iriam à procura da instituição bancária, que isso compete a eles é que colocam nas instituições bancárias, mas dar-nos conhecimento antes de fazerem a cessão de crédito. E, portanto, também essa parte, e os advogados entenderam que no acordo de regularização de dívida que se vai entregar em tribunal após a deliberação agora de segunda-feira, que também viesse já, não é obrigatório, mas que viesse já também refletida esta cessão de crédito. Aquilo que se conseguiu foi, portanto, o município vai ter que começar a pagar a instituições bancárias, só que em vez de pagar aquela dívida com 9% de juros, vai pagar a 1,014% de juros e, portanto, também aqui vem aliviar, obviamente, aquilo que era o compromisso do município.
Carlos Martins, secretário de Estado do Ambiente, marcou presença nesta quinta-feira no Centro Cultural Vila Nova da Barquinha por ocasião da conferência Médio Tejo Sustentabilidade do Rio, iniciativa que contou com a presença de diversos autarcas da região, assim como de especialistas em questões do ambiente. O futuro do Tejo esteve em equação. O governante fez assim o encerramento da sessão, referindo os problemas associados ao rio, que têm estado sempre em equação neste executivo.
A questão do Tejo acabou por ser uma situação com que nos cruzámos logo, assim quase que tomámos posse. Estava no auge o Tejo e as notícias sobre recursos hídricos e sobre problemas de natureza ambiental. Eu diria que, até para quem vem do setor como eu, me surpreenderam pelo aspecto preocupante que enunciavam aqui na região. E também desde logo respondemos a essa questão, criando uma comissão de acompanhamento com uma leitura de que recursos, por um lado, partilhados, focados e organizados de maneira articulada, poderiam levar-nos a melhores resultados do que aqueles que tinham ocorrido no passado. E devemos dizer-vos que, desse ponto de vista, estamos muito satisfeitos com o resultado dessa comissão. Tem vindo a fazer um trabalho que, não resolvendo naturalmente os problemas, porque eles não se resolvem com estalar de dedos, mas foram feitos caminhos que julgo que a breve trecho terão ainda melhorias. Já trouxeram algumas, mas espero ainda que venham a trazer bastantes mais. E, portanto, esta articulação entre organismos da administração central, da administração local, agentes das autoridades policiais, deram bom resultado e esperamos deles muito. Uma segunda nota que gostava de evidenciar é que, apesar deste governo ainda não ter cumprido 7 meses, eu pelo menos já estive aqui nesta região e estou a falar aqui no Médio Tejo a inaugurar pelo menos umas 4 etapas, o que é um bom sinal também em matéria de recursos hídricos, porque seguramente essas etapas cumprirão objetivos de natureza ambiental significativos. Mas mais do que isso, também ainda neste período que é curto, já aprovámos candidaturas de mais de 8 milhões de euros para concretizar mais um conjunto de importantes etapas também aqui no Médio Tejo.
Por sua vez, Maria do Sol Albuquerque, presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, que marcou presença na sessão de encerramento e não quis deixar de expressar a ideia de que o Tejo é um recurso com notoriedade internacional e, nesse sentido, há que salvaguardar as oportunidades concedidas pelo rio.
O Tejo é seguramente para todos nós um dos maiores ativos que o território do Médio Tejo tem. É um elemento patrimonial muito agregador e muito consensual neste nosso território. Tem uma notoriedade nacional e internacional que, à volta desta bacia, confere um potencial muito grande, tanto do ponto de vista daquilo que é a nossa matriz identitária, como também das oportunidades que aqui são encerradas. Ao longo de muitos anos, o Tejo tem tido para nós um papel de grande importância na definição de estratégias para este nosso território e tem-nos convocado a todos e a todas para um papel de especial importância na valorização deste que é um dos nossos maiores recursos endógenos, como precursor do desenvolvimento económico e social desta nossa região, nomeadamente naquilo que diz respeito ao enfoque relativamente ao turismo de lazer, ao turismo ativo, à promoção dos produtos locais e à sustentabilidade ambiental.
A Polícia de Segurança Pública, através do Comando Distrital, já deu conta dos resultados das operações realizadas durante as últimas 48 horas em toda a área territorial, sendo que neste particular foram fiscalizadas e controladas por radar 1.456 viaturas de diferentes categorias. Houve registro para a efetivação de 35 testes de verificação de álcool no sangue, assim como algumas contraordenações, designadamente 2 por falta de inspeção, 15 por excesso de velocidade, entre outras. No conjunto de operações, a PSP deteve 8 pessoas. Ainda neste conjunto informativo, a Polícia de Segurança Pública deteve um homem em Santarém por ter sido apanhado em flagrante delito na posse de uma viatura furtada e se ter verificado que não era titular de habilitação legal para o exercício da condução.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Passamos agora para o desporto, futebol, o Cagliari, clube italiano onde pontifica, por exemplo, o internacional português Bruno Alves, tornou pública a contratação de Vasco Oliveira, jovem de 16 anos que pertencia ao Benfica. O atleta, de Ferreira do Zêzere, já passou pelo União de Tomar. Numa nota publicada no site do clube, Vasco é descrito como um investimento para o futuro, fisicamente forte, com boa técnica individual e em antecipação no ar e são, assim, alguns dos seus pontos fortes. Ainda pelo desporto, saliência para o futebol, também para o Amiense, registro o clube do distrito de Santarém, que irá disputar a primeira divisão distrital na época que se avizinha, que já tem o seu plantel quase formado. A aposta na continuidade de maior parte do grupo concretizou-se na prática, assim como o reforço da confiança em atletas jovens da casa, com margem de progressão. A prova disso mesmo é que o treinador Rui Gaivoto irá contar com a promoção dos júniores Ricardo e Tico, que deram boas indicações na última temporada, assim como de Ganso, avançado que pertencia aos quadros do Atlético Clube Alcanenense.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
E assim finalizamos esta edição. Tenha um excelente fim de semana.
Estas e outras notícias em radioerps.pt.